Nós vamos conversar agora na programação aqui do Giro da Notícia com o José Carlos Mering. Ele que é vereador aqui do município de Espumoso, nosso convidado para o programa, onde toda semana nós temos um vereador que participa com a gente. Ele vai falar um pouquinho aí dos trabalhos da última sessão, em especial sobre uma moção, né, que ele encaminhou na noite de segunda-feira na Câmara de Vereadores de Espumoso. Bom dia. Bom dia, vereador.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da nossa valorosa emissora. É uma satisfação muito grande aí. Primeiro, a gente já parabeniza vocês aí por a gente fazer parte aí mensalmente aí da emissora aí, levando a nossa comunidade os assuntos de interesse também da comunidade, que é o Legislativo Municipal. A gente, enquanto for vereador, está aí defendendo os interesses da comunidade. E a gente está aqui colocando a par da última matéria que a gente colocou, protocolamos na Casa Legislativa na segunda-feira, uma moção, e foi a votação. Tivemos aprovação por unanimidade. Nas comissões a gente teve toda uma delicadeza de explicar a matéria, tivemos uma mensagem justificativa bastante plausível e interessante. Onde trata-se, na última quarta-feira, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto de lei onde proíbe as atividades esportivas onde envolvam animais. Animais no geral, cavalos, o gado, a própria res que é usado, o animal da gineteada, pelo deputado Rodrigo Marrone. O deputado, acredito que ele defenda uma causa animal, mas no meio de tudo isso aí, aproximando-se um pleito eleitoral, acredito que ele também tenha um interesse político em buscar esse público aí que fica balançado no momento que não apreciam as atividades esportivas que envolvam animais, mas também são aquelas pessoas que defendem com bons olhos que é justo o animal abandonado, que com certeza tem os maus tratos, mas hoje existem leis para isso. E no que tange a parte esportiva, que a gente entende, é que existe há muito tempo. As festas campeiras do Rio Grande do Sul são uma reverência ao passado, à nossa terra, o que ela é hoje, o que somos hoje. A humanidade deve isso ao animal, na verdade. Isso é histórico. O cavalo foi domesticado pelos celtas, pelos gauleses, e num período onde a humanidade só andava a pé. E hoje nós temos ele, felizmente, maioria para a sua atividade esportiva. E dentro disso aí, existe uma legislação pertinente, que são exames periódicos, além do cuidado com o casqueamento, a sanidade no geral deste animal. Também o governo, de uns anos para cá, tem uns exames periódicos de anemia e mormo, que são doenças que eram esquecidas e até então voltaram a assombrar a nossa terra. E eu acredito que o governo está de parabéns por manter em dia. Isso aí fortifica a atividade. Dá responsabilidade também ao proprietário. E quanto às entidades promotoras desses eventos, Adriano, envolve muitos fatores, envolve famílias que tiram seu sustento. Não somente aqueles que participam para ganhar o seu dinheiro nas competições, mas digo os narradores, as comissões julgadoras, os proprietários de gado, o pessoal de mangueira, aqueles que colocam o seu comércio dentro dos parques para tirar o seu sustento, que praticamente ficam de rodeio em rodeio, de festa em festa. Também temos um exemplo que cresceu no Rio Grande do Sul, que é o cavalo crioulo, que manda essa raça para o mundo todo hoje, também gera muita divisa, muito retorno aos cofres públicos. Então, eu acho que foi de uma infelicidade muito grande. E nós, como temos que ter posicionamento no nosso legislativo, no dia a dia, a gente analisou esses fatos, esse projeto, e vê que ele é um absurdo. Nós temos que nos posicionar, tomarmos uma decisão e mostrar que Espumoso, a Câmara de Vereadores, é contra esse projeto. Porque aqui nós temos entidades, o Senhor das Coxilhas, os Galdérios, que são... Eu vou fazer quase 50 anos, Adriano, para ter uma ideia. E já tem mais de 60 anos. Aí nós vemos o Cepete Araju, nós vemos Amigos do Galpão, nós vemos várias entidades filiadas ao MTG, que faz uma parte da história, não só da nossa terra, do Espumoso, mas do Rio Grande em si. Entidades sadias que estão aí trazendo para a sociedade modificações que hoje é essencial para as famílias, principalmente, aqueles que frequentam essas atividades nos finais de semana, onde a família interage junto, entende? Então, acho que esse projeto, se fosse aprovado, seria nós retroagirmos. Seria uma lástima para a sociedade, principalmente, e para o meio tradicionalismo e uma cultura. No sábado passado, a rádio Uirapuru, de Passo Fundo, ele tem um programa chamado Sem Segredo, que quem comanda é o ex-prefeito Luciano Azevedo. E lá as pessoas ligam para a rádio e discutem isso aí. E eu tive um tempo, estava na região ali de Passo Fundo, e conseguia escutar. Aí tu vê como é o projeto, ele balança as pessoas que não têm esse conhecimento, isso que eu estou te explicando agora. Então, queira Deus que lá na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados também estejam cientes, uma, que primeiramente esse projeto vai ter que passar por comissões, que essas comissões estejam cientes desse assunto, o que é maus-tratos. E eles têm que ver o que ocorre hoje nessas festas tradicionais do Rio Grande do Sul, que não pode ser comparada ao que o deputado coloca na sua matéria, a cópias de eventos tradicionais dos Estados Unidos, festas de cowboys. Não. O Rio Grande do Sul tem uma história totalmente diferente às festas do centro do país, ou até mesmo de a nível internacional ao qual ele se referiu, que são rodeios de montaria em touros. E aqui não existe isso. Isso são modalidades de cópias de uma cultura que o gaúcho vivenciou e que vivencia no seu dia a dia, na sua forma de trabalhar com o animal.
Vereador, o que você fala, os próprios colegas deputados dele já falaram, né? Que foi uma matéria mais de cunho político, né? Porque estamos se aproximando aí de uma eleição, né? Talvez a gente sabe que ele, de repente, está realmente preocupado, né? Mas por que não ter colocado no ano passado, o ano retrasado, essa pauta, né? Mas não vem ao caso. O que importa é que a gente está esclarecendo para a população, para que entenda melhor sobre isso, né? Porque é como você falou, de repente pega um leigo que não entende muito do assunto e acha que está tudo certo e que é por aí, e não é por aí, né? Vamos ver o que acontece na Assembleia.
Com certeza, Adriano. Isso aí no nosso cotidiano, a gente vivemos muito hoje no Poder Legislativo do município. Também nós temos matérias muito pertinentes que caem para a nossa comissão, mas nós temos que saber filtrar elas, na verdade, né? Então muitas coisas não chegam ao conhecimento da população, a gente nem deve. E eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado não seja diferente disso, que ela também vai saber absorver, saber deliberar sobre esta matéria, que ela é uma matéria que não vem ao encontro hoje do nosso Estado, da nossa população. Acredito que não. Eu acredito que nós, como legisladores, nós temos muitas preocupações, tem matérias aí que basta você estudar. A gente mesmo aqui no Legislativo Municipal, a gente procura sempre encaminhar projetos e pedidos que vêm de encontro à necessidade da comunidade, hoje as prioridades que a gente sempre fala. E eu acredito que hoje não seja prioritário, não é que a causa animal não tenha prioridade. Não estou falando disso aí. São situações totalmente diferentes. Basta que tem leis federais, hoje se tem um maus-trato você denuncia, tem órgãos, no município mesmo nós temos nosso veterinário, nós temos a delegacia de polícia, fazer essa ocorrência, né? Então são legislações que amparam essa situação no dia de hoje, né?
Com certeza. Demais trabalhos na casa, como você analisa?
Muito bem, Adriano. Nós, graças a Deus, esse ano a gente faz parte da vida do diretor novamente, sou vice-presidente da Câmara. Assumimos também com o vice-presidente da ASCAMAJ, Associação das Câmaras de Vereadores do Alto Jacuí. Nós temos muitas pautas aí a nível de região, são 20 municípios que a gente está tocando hoje em dia, né? Que na quinta-feira próxima agora nós temos audiências em Porto Alegre, importantes audiências, Secretaria de Transportes e no DAIR, referente a recapeamento da VRS, mais uma vez, a 817, 818, também da ponte do Rio Butiá que liga o município de Alto Alegre, Campos Borges, uma ponte que já aconteceu várias tragédias ali, e a gente quer um posicionamento junto a esses órgãos, a essas esferas do governo, para que ponto a gente tem que posição, o que nos auxilia a começar, que espécie de projeto, o que o Estado pode nos ajudar, o que os municípios têm que fazer. E esse é o elo que a gente faz, aí, o que a ASCAMAJ está promovendo. Também junto à telefônica Claro, a respeito dos sinais, a gente já, eu mesmo aqui como vereador espumoso, já tenho pleiteado desde a legislatura passada, a respeito dos sinais da Vivo, já fizemos um mapeamento agora este ano e encaminhamos para São Paulo. Só falta agora os técnicos virem analisar aqui os sinais, o que está acontecendo. Nós temos uma fragilidade muito grande em algumas áreas do município de sinal o telefone da Vivo. E a gente está aí para servir a comunidade e atender essas pautas, essas demandas. E agora quanto às Camargas, mais ainda que são os 20 municípios que a gente também tem que atender.
Tá certo. Obrigado, vereador. Até a próxima oportunidade.
Muito obrigado e obrigado a vocês da rádio pelo espaço. A gente está aqui todo mês trazendo nossos trabalhos.